Boa noite, irmãos. Graça e paz no nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versos de número 7 e 8. 1 Pedro 4, 7 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos diante da Tua presença e rogamos o Teu socorro sobre nossas vidas, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Nós queremos entregar diante de Ti, Pai, toda a nossa condição humana agora. Ó Senhor, tira toda a inquietação, renova as nossas forças, livra nossas mentes, arranca toda a ansiedade do nosso coração, que nós possamos mais uma vez, Senhor, nos assentar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que Teu Espírito Santo, mais uma vez, venha de encontro a nós, que Ele use essa palavra como uma espada afiada de dois gumes, para penetrar mais profundo o nosso ser e para tornar manifesto as intenções dos pensamentos e dos corações. Livra-nos, ó Pai. Queremos estar debaixo tão somente da Tua luz. Nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, da última vez que eu estive compartilhando com vocês, nós tratamos especialmente desse verso de número 7, onde Pedro introduz esse assunto do fim de todas as coisas. E ele diz, então, para que nós fôssemos criteriosos e sóbrios, a bem das nossas orações. E podemos ver o significado de cada uma dessas palavras, qual a intenção de Pedro, qual é o chamamento dele para nós aqui no verso 7, né? Se os irmãos se recordam, ele diz que nós temos que ter uma mente tranquila, uma mente quieta, uma mente limpa, uma mente não contaminada com as coisas deste mundo, para que nós tenhamos uma vida de oração. Então ele diz, ele iniciou o verso 7 dizendo que o fim de todas as coisas está próximo, ou seja, ele está conclamando aqueles irmãos que tenham discernimento quanto a essas coisas, e com base nesse discernimento, ele então diz que os irmãos deveriam viver com sobriedade e também com bastante critério para que eles tivessem uma vida de oração naquele momento. E hoje eu gostaria com os irmãos de dar um avanço e meditarmos especialmente aqui no verso de número 8. Antes de fazer isso, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese e mostrar para os irmãos como Pedro descreve essa frase, o fim de todas as coisas, na sua segunda carta. Então, se você puder abrir comigo, 2 de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O capítulo 3 de 2 Pedro, verso de número 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, de novo essa expressão, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O verso 10 deste mesmo capítulo 3 de 2 Pedro diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Esses são os textos que nós poderíamos ler, nos quais Pedro explica essa expressão, o fim de todas as coisas. Então, esse é um pequeno resumo daquilo que ele quis dizer com essa pequena frase. E aí nós queremos, então, junto com os irmãos, entrar nesse verso de número 8. Porque ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, observem. Essa sessão, então, Pedro começa falando sobre o fim de todas as coisas. E logo no verso 8, ele acrescenta o amor. E ele diz assim, ele não acrescenta o amor de qualquer maneira, ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como é que nós poderíamos entender a colocação de Pedro aqui numa figura para que nós pudéssemos captar a intenção dele? Se você pensa, por exemplo, num bolo, um bolo ele é composto de muitos elementos, muitos ingredientes. Mas então, quando a pessoa faz aquela massa, ela começa a trabalhar o acabamento por fora, e por fim, ele dá o acabamento final, ou o toque final. Nós temos uma expressão entre nós que diz assim, a cereja do bolo, né? Às vezes, alguns bolos nós vamos encontrar a cereja, outros nós vamos encontrar o morango e algumas outras coisas. Mas aquele é o toque final. É o que está visível para todos. Então, essa expressão, o fim de todas as coisas, é como se fosse esse bolo. Muitos ingredientes, muitas coisas compõem aquele bolo. Mas quando ele vai dar o acabamento final, ele coloca essa expressão. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Então nós compreendemos que aqui Pedro faz o acabamento do bolo. E a pergunta que eu faria, e que eu faço e também sugiro aos irmãos é: qual a ligação? Como que nós vamos colocar o amor dentro do assunto, o fim de todas as coisas? Como que isso está na cabeça de Pedro aqui, pelo Espírito Santo, nos falando? Qual a relação há entre o amor e as últimas coisas? Uma outra pergunta. O que o amor está fazendo aqui, nos últimos tempos, no fim de todas as coisas? Pedro diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Observe qual a finalidade desse amor no tempo do fim. O amor cobre multidão de pecados. E lembre-se do bolo. Pedro está dizendo que esse amor é a cereja do bolo. É o acabamento final. Irmão, eu sei que você sabe que aqui Pedro está dizendo que esse amor, ele é como um grande rio de perdão. É um grande rio de misericórdia. É um grande rio que inunda e cobre multidão de pecados. E nós sabemos muito bem quem escreveu essas frases, qual foi o seu discipulado com o Senhor e o impacto que isso teve na vida de Pedro. Para começarmos, abra comigo Mateus capítulo 18, verso 21. Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 21. Observe bem o texto. Diz assim: então Pedro, mesmo Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. aí o Senhor prossegue no verso 23, dizendo assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Veja a pergunta de Pedro: até quantas vezes eu tenho que perdoar? E o Senhor responde para ele que não era só 7 vezes, mas que era um perdão completo. E ao responder essa pergunta, contando uma parábola, ele fala de um homem que tinha uma dívida impagável, ao ponto de que a única forma que aquela dívida fosse paga era se ele fosse vendido junto com a sua mulher, seus filhos e todos os seus bens. Mas aquele homem teve a sua dívida perdoada. Mas ao ter a sua dívida perdoada, ele saiu e encontrou alguém que lhe devia muito menos. Então ele passou a esganar aquele conservo, lhe cobrando uma dívida muito menor. O que Pedro está aqui ouvindo da parte do Senhor tem íntima relação com aquilo que acabamos de ler. O amor cobre multidão de pecados. Quando nós entendemos que nós somos esses, que tínhamos uma dívida impagável e que nossa dívida foi milagrosamente quitada e que, portanto, nós não temos absolutamente nada que nos queixar contra alguém que nos deva algo. Nós fomos perdoados em Deus, em Cristo Jesus. A nossa dívida era altíssima, impagável, mas graças a Deus, o Senhor perdoou a nossa dívida. E assim Ele espera que nós também venhamos a perdoar aqueles a quem possam estar nos devendo alguma coisa. E o amor na vida de Pedro? Você sabe que esse trabalho do Espírito Santo na vida de Pedro foi algo maravilhoso, singular. Porque você sabe como que esse homem começou a sua jornada com Jesus. Você sabe como que foi o discipulado dele a Cristo. Quantas falhas. Ao mesmo tempo que ele foi usado por Deus para aquela tão grande revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, ele tem que ouvir do Senhor: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Esse Pedro, que tanto foi esmagado pela cruz, mas que graças ao trabalho incessante do Espírito Santo, foi fiel no seu chamamento. Há uma outra passagem também, muito conhecida dos irmãos, Evangelho de João, capítulo 21. Esse é aquele encontro de Pedro com o Senhor. Sei que todos vocês conhecem, eu não vou ler todo. Você sabe, irmãos, que a Escritura vai nos dizer que Pedro negou o Senhor por 3 vezes. E por 3 vezes ele ouviu do Senhor: Pedro, tu me amas? Então, para cada negação, uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Senhor perguntou isso para ele 3 vezes. Porque 3 vezes ele havia negado o Senhor. E você conhece o contexto, eu não vou ler, mas Pedro diz que ao ouvir essa pergunta, a sua resposta era como que alguém dizendo o limite de si mesmo. E ele dizia assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas parafraseando o texto, ele estivesse dizendo: mas eu não amo com a intensidade com que o Senhor me ama. Eu te amo como alguém que ama um amigo. Mas esse Pedro, que uma outra hora disse que era capaz de dar a sua própria vida pelo Senhor, agora ele está dizendo: o meu amor é um amor imperfeito. O meu amor não é como o teu. Eu te amo como amo um amigo. E o texto vai nos dizer que o Senhor então diz para ele a resposta, quando ele diz assim, e ele respondeu, verso 16, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Há uns dias atrás eu estava com a comunhão com os irmãos e estava falando para eles de um testemunho de um irmão muito antigo, que ele disse que quando ele foi ler esse texto, ele até admitia que Jesus pudesse perdoar Pedro. Pedro traiu o Senhor 3 vezes. E até é compreensível que ele fosse perdoado. Mas quando Jesus vira para ele e confia suas ovelhas, aí não. Aí é demais. E esse irmão disse que ele tinha dificuldade de prosseguir em ler o texto, porque Deus estava confiando aquele que tinha sido o traidor, o seu bem maior, as suas ovelhas, o rebanho pelo qual ele tinha dado a sua vida. Ele estava dizendo para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Ah, irmãos, que coração o nosso Deus tem. Ele prossegue no seu trabalho, ele espera que a sua obra possa aprofundar no coração de Pedro, como também ele deseja que essa obra aprofunde no meu coração. Não que haja mérito em nós, mas que seja somente o poder de Deus pelo seu Espírito, trabalhando dentro de nós. E então ele diz para Pedro: cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Ele entrega nas mãos de Pedro aquilo que lhe era o principal, aquilo que era o objeto maior do seu amor, para aquele Pedro vacilante, temeroso, um traidor. O Senhor confia então seu rebanho, as suas ovelhas. Quem confiaria o seu tesouro nas mãos de alguém que lhe traiu? Só o Senhor pode fazer isso, irmãos, por meio do seu Espírito que trabalha nos nossos corações, e pode fazer e fará o que ele fez com Pedro, ele fará comigo e com você. Como nós compreendemos esse trabalho do Espírito, que esse Pedro, esse torrão, será então transformado numa pedra da edificação da Nova Jerusalém. Algo frágil, algo sem valor, algo sem significado, mas que Deus, pelo seu Espírito, opera de maneira tão contundente, tão poderosa, tão milagrosa, que isso é uma obra que ecoa pela eternidade. Há uma outra passagem, irmãos, Atos capítulo 2, eu também não vou ler, para nós ganharmos tempo. Você conhece? É o texto que fala sobre o Pentecostes, Atos capítulo 2, o verso de número 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Você sabe, o Espírito Santo tinha descido sobre aqueles 120. Eles começaram a falar nas línguas daqueles homens que estavam em Jerusalém naquela época. Então eles começaram a questionar se aqueles homens não estavam embriagados, se eles não estavam, de alguma maneira, enganados em si mesmo, e alguém teria que se levantar para trazer a palavra de Deus e explicar o que estava acontecendo. Quem se levantou? Pedro. Irmão, eu não sei te dizer, mas da mão do Senhor, Davi, por exemplo, ele tinha medo de cair na mão dos seus inimigos. Mas ele não tinha medo de cair na mão do Senhor, porque ele sabia que o Senhor é misericordioso. Eu vou falar como um homem. Eu penso que Pedro, quando ele levanta, talvez ele estivesse esperando o que vão falar. Talvez os seus companheiros pudessem dizer: mas você é o que negou. Como que você vai levantar a sua voz aqui agora e vai pregar? E vai falar o que está acontecendo. se tivesse levantado Tiago e João, os filhos do trovão, talvez alguém pudesse dizer, vocês dois aí queriam um lugar melhor no reino, vocês também não têm o direito de abrir a boca não, fica calado vocês. Mas irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, e ele levanta o mais improvável dentre eles. E sabe o que é melhor? Aqueles irmãos conheceram a misericórdia de Deus naquele batismo do Espírito Santo. E o texto diz que eles se levantaram juntamente com Pedro, sem nenhuma animosidade, sem nenhuma acusação, porque ambos sabiam que eles eram como aquele servo que teve uma grande dívida perdoada e que eles não podiam exigir nada de ninguém. Então eles se levantam junto com Pedro em uma só voz. Ninguém o impeliu a parar, lançando sobre ele acusação, juízo. Ninguém lhe pediu que se calasse, mas todos creram que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E como diz Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eles se levantaram como um só homem naqueles dias. Mas o que o Pedro então está dizendo para nós sobre amor nesse tempo do fim? Como eu disse para os irmãos, voltando lá para o texto de Pedro, capítulo 4, primeira carta. Ele está dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Mas parece que ele quer chamar nossa atenção para algo especial. O ponto mais importante no fim de tudo é, como está o teu coração? Às vezes nós ficamos preocupados em entender os sinais, o tempo, a época, a discernir, mas esquecemos de nos preocupar de como está o nosso coração. Então, fazendo uma paráfrase entre os versos 7 e 8 aqui, de 1 Pedro capítulo 4, talvez nós poderíamos dizer assim, acima de tudo, pratique misericórdia e amor incessante aos irmãos e irmãs, perdoe e cubra o pecado deles, como os apóstolos então fizeram com Pedro. E eu sugeri duas perguntas para nós meditarmos nessa noite. Primeira, você quer estar preparado para o tempo do fim? Nós temos ouvido da graça de Deus nesses dias. Como o Senhor, naquele tempo de grande juízo sobre essa terra, o Senhor irá nos guardar, o Senhor irá colocar-nos debaixo das suas mãos, o Senhor preparará para nós esses oásis de descanso na sua presença. Mas então nós temos que fazer essa pergunta. Nós queremos estar preparados para o tempo do fim. Irmãos, porque nós podemos também não nos preparar. Nós podemos viver a nossa vida como um fim em si mesma. Uma outra pergunta. Você quer estar seguro quando essa terra for abalada? Lemos Pedro dizendo, os poderes dessa terra serão abalados. Mas e nós, o que desejamos? Segurança. Então Pedro está dizendo, se nós queremos estar preparados para o tempo do fim, se nós queremos estar seguros quando essa terra for abalada, nós precisamos colocar atenção nos nossos corações. Provar os nossos corações. Como diz o salmista, na tua luz vemos a luz. E um outro salmo, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê aqui se não tem um caminho mau, algo que precisa ser vencido e tratado agora, antes da tua vinda, antes da terra ser abalada, antes do tempo do fim, esquadrinha o meu coração. Então assegure que não haja nada em seu coração que impeça o agir do Espírito nesses últimos dias. Irmão, eu preciso recuperar a minha mente e a sua. Há pouco tempo nós estávamos ouvindo aqui sobre as chuvas, sobre a chuva do tempo do fim. Quando Pedro coloca essa frase, o fim de todas as coisas está próximo, essas chuvas também estão aí incluídas. Os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e até os profetas menores, o que eles profetizaram? que nos últimos dias o Espírito de Deus seria de novo derramado sobre um povo preparado na face da terra. Como foi nos falado, o Pentecostes é uma chuva de sementes, ou de primeiras sementes. E a semente do Evangelho foi ali germinada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas então, haverá uma chuva que preparará a colheita, uma grande colheita, uma chuva final. E Pedro está colocando a nossa atenção nisso. Olhe, verifique como está o seu coração. Então esse evento é descrito como a chuva da colheita, ainda mais poderosa, mais numerosa, porque a primeira chuva falava então desses primeiros frutos, e a última chuva acontecia na primavera, e ela amadurecia os frutos para aquela colheita. Zacarias, capítulo 10, verso de número 1, tem uma profecia sobre esse assunto. Eu gostaria de ler com os irmãos. Olha que interessante. Zacarias 10, 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Ele está conclamando o povo profeticamente para buscar em Deus essas chuvas. Mas não uma chuva qualquer, mas é uma chuva grande, poderosa. A minha versão aqui diz aguaceiros, outras dizem chuvas de torrentes, e cada um erva no campo. Porque essa chuva fala de uma chuva de preparação, de uma chuva que nesse tempo do fim o Senhor deseja derramar sobre o seu povo. E por isso Pedro está falando, coloque atenção no seu coração. O Espírito Santo fará algo no tempo do fim. E o seu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Não pode haver empecilho no teu coração. Irmãos, porque não venhamos nos enganar. A chuva da colheita será muito maior que a chuva do Pentecostes. Muito maior. Aqui ele está dizendo isso, que essas chuvas seriam torrenciais. Chuvas maiores. Chuvas que retratam a colheita no tempo do fim. Então Pedro está dizendo que nesse momento o nosso coração tem que estar junto com o coração do Senhor. Irmãos, os profetas disseram que nos finais dos dias, toda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. E agora essa chuva cairá não mais sobre 120 apenas, mas sobre toda a igreja de Deus. Haverá um grande derramado espírito nos últimos dias. É isso que os profetas dizem. É isso que os profetas profetizaram. E nessa expectativa, Pedro coloca o nosso coração. Veja se não há um empecilho. Veja se no seu coração não há uma resistência. Quando nós lemos aquele texto incessantemente aqui em Joel, capítulo 2, Joel 2, 21 e 27. Esse texto foi exposto para nós exaustivamente, mas coloque a sua atenção. Diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. O que Pedro está colocando para nós e trazendo à nossa memória é que o nosso coração tem que estar alinhado com essas coisas. Irmãos, nós ouvimos de chuva serôdia, não é para nós sabermos quando e quando, como. É para vermos se o nosso coração está alinhado com isso. É para ver se o nosso coração está desejando isso. É para ver se o nosso coração está nessa luz. É para ver se o nosso coração está nesse mesmo caminho. Então Pedro diz assim: acima de tudo, a cereja do bolo é que nós temos que ter amor intenso uns para com os outros. Porque esse amor cobre multidão de pecados. Por outro lado, irmão, se não há amor, nós podemos ficar de fora daquilo que o Espírito Santo fará nesses últimos dias. Nós podemos ser o entrave, nós podemos ser o problema. Por isso a Escritura nos conclama a, pela palavra de Deus, sondarmos o nosso coração. Se há alguma raiz de amargura, se há algo que tem nos prendido, se há algo que nesse tempo tem nos feito caminhar de cabeça baixa, se o nosso coração está pesado, se o nosso coração está encharcado de não perdoar, Pedro está dizendo: olhe o teu coração. Há uma obra a ser feita nos últimos dias, e a nossa expectativa, irmãos, está totalmente voltada para aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa última fase da obra de Deus: encher essa terra do conhecimento da glória de Deus, fazer com que essa terra conheça o poder da glória de Deus, fazer com que o nome de Deus seja visto como nunca foi visto antes, fazer com que Deus opere sinais e maravilhas como nunca essa terra viu, muito mais evidentemente do que aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu gostaria de ler um texto, irmãos, para que nós pudéssemos exemplificar isso, Ageu, capítulo 2, e já vamos caminhando para a conclusão. Esse é um capítulo emocionante dentro deste livro. Dificilmente você vai ler esse capítulo e não vai se emocionar devido à sua preciosidade. Diz assim, o verso 1: no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Irmãos, vamos só nos situar. Ageu está falando sobre aquela geração que veio para restaurar o templo. Esdras vai dizer, capítulo 3, verso 12, depois os irmãos podem ver e conferir, que quando os levitas idosos que viram a casa de Deus, que Salomão havia levantado, quando eles viram os alicerces da segunda casa, Esdras vai registrar que eles choraram imensamente, porque eles haviam visto a glória da primeira casa. Eles haviam visto aquela obra sem comparação. Então, quando eles viram aqueles alicerces sendo colocados, eles choraram muito. E aqui o Senhor está dizendo para eles assim: quem aí entre vós sobreviveu e contemplou essa casa na sua primeira glória? E o Senhor pergunta assim: e como a vedes agora? E ele responde a própria pergunta dizendo assim: não ela como nada aos vossos olhos? O Senhor estava dizendo para eles: vocês não estão vendo nada, né? Vocês estão chorando pela segunda casa, vocês estão lamentando porque a primeira casa era muito maior, porque vocês têm testemunhos de que no passado a glória de Deus encheu o templo, porque a glória de Deus veio sobre a casa de Salomão, sobre o templo de Salomão. Essa é a pergunta. E aí ele diz, verso 4: ora, pois, se forte Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e todas as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, por que eu usei esse texto? Para nos lembrar também de Atos capítulo 2. Eu sei que aqui entre nós aqui há irmãos que já experimentaram pequenas sementes de avivamento. Já conversei com esses irmãos. E quando nós ouvimos irmãos de mais idade, eles vão dizer que no passado Deus fez maravilhas, que no passado Deus fez grandes obras. Mas quando nós olhamos para as coisas como estão hoje, como nós olhamos para a igreja como nós vemos hoje, então nosso coração fica cheio de saudosismo pelo que Deus fez no passado. E esse povo foi chamado a contemplar aquela casa que eles haviam visto, cheia de glória. Mas o Senhor disse para eles assim que eles não deviam chorar, porque a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Irmãos, nós olhamos para os tempos e dias que nós vivemos. Às vezes a nossa fé estremece. Nós perguntamos, Senhor, como vai concluir tudo isso? E a resposta que Ele dá é essa: não temas, eu estou no meio de vós. O meu Espírito habita no vosso meio. Às vezes nós olhamos para os nossos jovens, para os nossos filhos, quase nos desesperamos. Por lembrar, eu nasci no final da década de 70. E uma das coisas que dizem é que até aquela época, muitos, a grande maioria, dos filhos dos irmãos vieram de lares equilibrados, de igrejas avivadas e fervorosas. Mas desde 90 para cá, nós temos experimentado um grande declínio do Evangelho na nossa nação. Mas, irmãos, a obra não é nossa. A obra de Deus não está a perigo. Deus não anda no fio da navalha. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando Ele promete para nós uma chuva para o tempo final, Ele não está brincando com palavras. Talvez nós não podemos entender. E o problema é nosso. Mas Deus fará. Virá a chuva. E essa chuva preparará uma grande colheita para o Senhor. E talvez a palavra dele seja mais contundente ainda para esses irmãos, que já viveram experiências, irmãos mais maduros no Senhor, que às vezes ficam desanimados, cansados. E assim como aqueles anciãos ali, juntamente com Esdras, choraram por se lembrar do passado, o Senhor diz assim: o que vem pela frente é muito mais glorioso. A glória da segunda casa é maior. Não chore pelo passado. Alegra-te no Senhor, Ele ainda fará grandes coisas. A sua mão se mostrará forte e fiel, e nada foge ao seu controle. Por fim, queridos, Apocalipse capítulo 14, que está dentro desse contexto que nós estamos recebendo, sobre esses oásis, esses descansos do Senhor. Apocalipse 14, 14, João diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Amados irmãos, esse deve ser o rogo do nosso coração nesses dias. Derrama, Senhor, a chuva do teu Espírito para que a seara amadureça. João viu este em semelhança de filho de homem, e não é outro, senão nosso próprio Senhor, com a foice afiada na mão, porque ele vem colher aquilo que ele plantou. O Senhor não colhe onde ele não semeia, ele só colhe onde ele semeia. E a semente da sua palavra, a semente do Evangelho, caiu nos nossos corações, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então o que Pedro nos conclama a fazer é isso, irmãos. É sondar mesmo o nosso coração na luz da palavra do Senhor. Com essas ricas promessas que nós temos para esses tempos do fim. Como nós já temos ouvido nesses dias. Mas é hora, irmãos, de nós aglutinarmos o nosso coração nisso. É hora de nós realmente nos ajudar mutuamente. Acima de tudo esteja o amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Que nós venhamos ter esse entendimento, irmãos, e mais que isso. Que nós tenhamos um coração bem disposto diante do Senhor. Que nós tenhamos um coração que confia no Senhor. Não apenas um coração que se lembra do passado, mas é um coração fiel e que sabe que no fim o Senhor triunfará sobre todas as coisas e completará a sua obra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de abrirmos a tua palavra, lermos a tua palavra. Nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor venha consolar os nossos corações na expectativa dessa grande obra final. Tua palavra diz que no final dos tempos o Senhor converteria o coração de pais a filhos, de filhos a pais. O Senhor prometeu chuvas torrenciais, que o Teu Espírito seria derramado sobre medida, sobre os nossos corações. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, lembra-te da Tua palavra. Ó Senhor, que nós venhamos sair daqui com esse sentimento, que nós possamos ser visitados pelo Senhor nesses dias, Senhor. Senhor, que essa chuva venha preparar a minha casa, minha vida, a vida dos meus irmãos. Senhor, que nós sejamos levantados dessa terra, Senhor. Senhor, que essa chuva venha lavar toda a timidez, toda a frieza, Pai. Toda a indiferença, toda a passividade. Senhor, mas que o Senhor possa avivar a Tua obra no decorrer dos anos, como Abacuque orou. Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida dos meus irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, usa a nossa vida. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Deus nos leva a expressar esse amor do Senhor na nossa vida que cobre multidão de pecados. Ajuda-nos a levantar com os nossos irmãos, seja onde for, como for, que nós possamos expressar a glória deste amor. Senhor, e nós rogamos a Ti, Pai, continua falando aos nossos corações, continua visitando os nossos corações. Nós rogamos tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.